Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Oi, boa noite. Quem gosta de mergulho como eu amo mergulhar, já sabe que nós vamos ter uma pessoa fantástica, uma das pessoas que mais entende de mergulho aqui no Brasil. Nós vamos conversar, alguns não conhecem muito por este nome, Alvanir Oliveira, mas por Jornada, seja bem-vindo, Jornada, vamos para o fundo do mar.
Excelente, Vera, aqui, meu, obrigado.
Oh, muito obrigada a você, Vibra, pena que a gente não está debaixo d'água falando bolinhas, né?
Mas vamos uma hora, vamos nos encontrar, nós vivemos embaixo d'água, não é possível uma hora a gente não trombar para falar um bate-papo aí, né?
É verdade. Com essa história de pandemia, só virtual por enquanto, né?
É isso aí, mas está dando certo, graças a Deus, os números estão mais baixos, né? Já está podendo separar o que é política, o que é realidade, e parece que as coisas estão voltando no eixo novamente, né? Depois dos 3 meses iniciais, 2 aí, realmente um troço muito impressionante em todo mundo, a gente percebe que hoje as coisas já estão caminhando de uma maneira bem diferenciada e o pessoal muito animado, viu? Graças a Deus.
Ai, graças a Deus, né? Estava na hora mesmo de começar a voltar, claro, com todos os cuidados. Mas, ó, em homenagem ao Jornada, cadê? Aqui.
Olha a camisetinha. Lady Dive Team Now, viu? Temos não só instrutoras, claro, de altíssimo gabarito, como também mergulhadoras espalhadas pelo mundo todo, né? Uma, claro, não posso deixar de falar, que é a minha própria mulher, que é uma instrutora muito boa, sem dúvida, boa no bom sentido, né? Temos uma que está grávida, a Luciana Maldonado, que nasceu no nenê dela, temos algumas Astara, tem no Rio de Janeiro, temos várias instrutoras da Nau aí, e são as mulheres também envolvidas na instrução, que elas têm um cuidado, uma particularidade que, ó, poucas têm.
É verdade, eu nunca me formei instrutora, eu sempre fui dive master, mas eu ajudei a instruir muita gente quando a gente teve escola de mergulho.
Sem dúvida. Aliás, quem está assistindo, né? Não, vocês não têm, talvez, a oportunidade de conhecer a história desses dois aí, que vocês são mais convidados para fazer live, mas vocês deviam conhecer. O Yuri Sanada é uma figuraça carimbada, acho que daqui a pouco ele deve contar um pouquinho da história dele aí. E a Vera, uma mulher que sempre esteve junto dele, embaixo da água. E no tempo que estiveram trabalhando, foram uma referência muito grande. Né? Agora resolveram morar lá para o interior, no meio das montanhas, etc. Mas sempre estão envolvidos de alguma maneira, viu? Parabéns para a Vera, mesmo sendo Dive Master, e para o Yuri. Poucas pessoas que eu conheço têm essa medalha aqui da Nau, ó. E o Yuri é um deles.
Ah, tá lá com ele, ali no estúdio. Yuri, vem trazer tua medalha.
Ele lá, ó. O Yuri é um deles.
Ele tá vindo trazer a medalha dele para provar que tem também.
É, depois ele conta a história dele. Aí, Yuri, meu camarada! Depois você conta a sua história aí. Excelente!
Agora tu tem que contar a história da moeda, então. O que, que significa essa moeda?
Não essa, na verdade, a moeda é uma tradição que ela foi criada na época da Segunda Guerra Mundial, quando um esquadrão militar da Força Aérea dos Estados Unidos, um tenente, que ele era de uma família rica, ele resolveu presentear aqueles que faziam parte daquela unidade que ele trabalhava, que eram pilotos, e ele mandou cunhar moedas com o símbolo da unidade. E na Segunda Guerra, um dos membros da unidade dele, por um acaso, acabou caindo nas mãos do inimigo, quer dizer, tiraram o uniforme, tiraram tudo, tiraram não sei o quê, e só não perceberam a moeda. E ele ficou com essa moeda guardada. E ele conseguiu fugir de um campo de prisioneiros de guerra e foi capturado pelos próprios aliados dele. Só que ele conseguiu fugir com o uniforme dos alemães. E aí, quando os franceses o capturaram, Falou, não, você é alemão mesmo, não, você... E aí ele conseguiu, ele estava com a moeda. Então aquilo ali acabou virando uma tradição inicialmente militar. Você sabe que a Naue, particularmente, ela tem muito envolvimento com as tradições militares, né? Desde o seu início, pessoas da Marinha Americana, em outros países. Então, e aí a gente tem essa tradição da moeda. Então a moeda é uma tradição que indica ou que representa um grupo seleto, que eles têm um tipo de formação semelhante e um tipo de formação muito forte, né? Uma formação realmente diferenciada. Então essa é a simbologia da moeda. Como a pessoa é presenteada, é que realmente ela, de alguma maneira, ela teve uma participação importante dentro daquele grupo lá.
Olha, já que nós estamos falando um pouquinho de mergulho, conta para nós como é que foi a tua introdução ao mergulho. Como é que a jornada começou? Porque já são quantos anos? Eu, pelo menos, mergulho há 30. Quantos anos você mergulha?
Viu? A grande maioria dos... Eu sou do interior, né? Eu sou de Jundiaí. Então, muitos que vinham do litoral, não sei o quê, pessoa que tinha mais dinheiro, seus pais punham para treinar. Eu já não vim dessa família rica, não. Pelo contrário, a família é muito simples. E eu comecei a dar meus passos aos 17 anos, quando eu comecei a ir para Ilhabela, e aí eu via lá na Praia do Curral um pessoal com uma máscara, brincando, falei que legal. Aí um dia eu pedi emprestado uma máscara, dei uma voltinha de máscara, de snorkel. Aí eu fui para São Paulo, comprei uma masquinha de snorkel, que não tinha loja por aqui, mas tudo de uma maneira muito sofrida. E depois eu comecei a fazer a pesca subaquática, né? A pesca subaquática, dos antigos, particularmente, foi a introdução de muita gente, né? Então, esse foi o início, na Ilhabela, fazendo o mergulho livre e depois fazendo a pesca subaquática, mas de uma maneira, assim, muito amadora, mas para aquele momento na minha vida, realmente já despertou uma paixão que ela certamente vai durar até meus últimos dias.
Com certeza. Nossa, jornada. E daí, a partir dali... Tu fez um curso daí de mergulho na própria Ilhabela?
Não foi. Eu não fiz na Ilhabela, eu acabei fazendo aqui pela região mesmo, né? Mas eram aqueles cursos assim que eram muito ruins, né? É uma confissão agora, tá? Eu mergulhei sem saber tirar água da máscara. Eu não sabia tirar água da máscara e mergulhava. Então eu esperava todo mundo ir na frente, assim, a hora que todo mundo ia embora, eu... Mas a grande revolução na minha vida mesmo aconteceu quando eu conheci a Naue. A Naue estava chegando no Brasil em 1997, eu já mergulhava há muitos anos e achava que sabia mergulhar muito, né? E na verdade, meu, aquilo ali foi decisivo e mudou completamente a minha visão que eu tinha de mergulho e também as minhas perspectivas para o futuro da minha vida. Então, naquele momento, eu já decidi que, falei, meu, não é possível que existe esse nível de instrução, não é possível. E aí, acabei sem parar e devo continuar, pelo menos, aí eu estou com 56, eu penso em, pelo menos, até os 93, 94, continuar dando aula de mergulho ainda, se Deus permitir.
Opa, claro que vai, nossa.
93, vem tudo também.
O Air Brief, já estão surgindo várias séries que até ajudam a gente a poder ficar mais tempo na água, né?
Sem dúvida.
Olha a Lica dando um oi, ó. A Lica não está lá com jornada agora, tem que sair, né?
É isso aí, ela foi, mas ela tá junto com a gente.
Bacana. Bom, já que a Lica deu um oi, ela, além de ser uma grande instrutora, é a tua esposa, a mãe dos teus filhos, uma grande parceira. Como é que é trabalhar com a esposa debaixo d'água? Tá aí ela, ó, a Lica.
Ô, Vera, se eu falar para você, quando eu conheci a Lica, ela nunca tinha vestido uma máscara na vida, né? E aí eu fui uma atividade aí, qualquer, de fazer uma pesca sub lá, que na época eu fazia, hoje eu não faço mais, né? Não dá mais tempo. E aí ela foi comigo, não sei o quê, daí eu descia, subia, e aí falei, ó, faz assim, assim, assado, não sei o quê. Meu, de repente, aos 7, 8 metros, eu olhava, ela estava do meu lado, eu lá esperando, né, e ela chegava do meu lado. Então, ela realmente tem, sem ela perceber, ela tinha uma vocação muito grande, e depois, com o tempo, ela foi fazendo todos os treinamentos, porque tem toda uma... um protocolo de treinamentos internacionais pela ANAU, e graças a Deus ela é puro sangue, desde o curso básico até o instrutor, e ela é uma instrutora de extrema competência, né? Mergulhadora em caverna também, tem muita paciência para lidar com crianças, com mulheres. Então, ela faz parte da nossa equipe aqui. É uma instrutor trainer now e ajuda, inclusive, nos cursos de formação de instrutores.
Pô, ali, Capuquinho escreveu aí, você é muito bravo. Pelo jeito, você deu uma dura para ela, né? Ou você vai ser das melhores ou nem começa.
Não, a questão não é nem de ser bravo, Vera. É que eu vi tanta coisa errada nesse mundo do mergulho, mas tanta, e continuo vendo, né? E, infelizmente, você vê que as perspectivas de mudança são muito pequenas, né? O troço se tornando cada vez mais comercial, a parte do dinheiro falando mais alto, treinamentos cada vez mais reduzidos, e aí o que interessa é o material ser colorido, ser bonitinho, marketing, não sei o quê. Então, a gente percebe que o mergulho, já há muitos anos, ele realmente está em decadência do ponto de vista de qualidades de treinamento, de formação de bons mergulhadores, dada uma questão muito simples, né? As certificadoras, a grande maioria, acabou virando empresas, grandes conglomerados, e tem que dar lucro para os seus investidores. E, infelizmente, a gente fica muito triste com essa situação. Então, você ter pessoas envolvidas ou ligadas a você e que você consegue manter altos níveis, altos padrões de treinamento, por isso aí, para nós, nos dá uma satisfação realmente muito grande. Mas, por outro lado, é muito preocupante que o nível geral tem decaído demais, infelizmente.
Tem escolas muito boas. A Jornada Sub é uma das principais. Pelo menos, volta e meia, alguém me pergunta como que eu posso fazer curso de mergulho. A gente sempre indica, até porque você é da Naui. Porque quando o Yuri e eu, a gente, como eu falei, com 30 anos, né? O Yuri como mergulhador, quando eu conheci o Yuri em 89, o Yuri já tinha feito curso de mergulho montado em Londrina, então ele mergulha, acho que desde 1984, mais de 30 anos. E a gente morava no Japão, quando nós resolvemos trabalhar com mergulho, lá no Japão, nós fomos para os Estados Unidos para fazer o curso lá. Né? Daí o Yuri pesquisou e tal, porque tem NAU e tem... Quer dizer, NAU não, tem PED, tem Kuma, tem diversas operadoras. Então o Yuri, eu vou fazer NAU pela segurança e tal. Daí nós chegamos à Florida Keys, isso em 1990. Chegamos na Florida Keys, o Yuri perguntou lá no centro de formações onde é que fica a escola de formação para instrutores de mergulho da Naui. Daí a pessoa que nos indicou, ele era mergulhador da PED, ele falou que ninguém passa nesse curso. Não adianta tu, ainda mais estrangeiro, ninguém passa e tal. E eu, como uma mulher, esposa dele, fico orgulhosa, ele passou com uma nota máxima. E agora eu quero saber de você, por que você escolheu a Naui?
Você deu um exemplo muito bom do Yuri aí. Ele morando no Japão, foi procurar um curso nos Estados Unidos e é muito difícil, realmente é. Os cursos Naui são os mais exigentes em qualquer nível. O nível de instrutor, o cara precisa ter um conhecimento acadêmico diferenciado das matérias básicas, física, fisiologia, tem que ser aprofundado, o nível de habilidades tem que ser superior. Então, a Naui, particularmente, eu acabei me encontrando com ela, já era mergulhadora, achava que sabia muita coisa e, de fato, não sabia nada, não. Não vou nem falar de que era de uma agência X aí qualquer. E aí, no fim, em 1997, a Naui estava chegando no Brasil. Ela estava com um standzinho na FEI Pesca, que é a Feira Internacional de Pesca, e ali encontrei... Né, numa esquina e conversei com o pessoal, era o Rafael de Nicola e o Mário de Castro, e aí eu comecei a bater um papo, aí me mostraram um manual para instrução. Falei, que existe isso? Aí começaram a contar o padrão, aí a história da Naui. Falei, não é possível que tenha sido fundado, aliás, esse ano são 60 anos do primeiro curso de formação de instrutores internacional da história. Aí começaram a contar que o Naui treina a NASA. Quê? Todos os astronautas são naves. É. Os SEALs americanos, todo o SEAL da Marinha Norte-Americana, né? Aquele grupo de elite, SEAL quer dizer Sea, Land e Air, né? Mar, Terra e Água. Aliás, Mar, Terra e Ar. E aí eu comecei depois a pesquisar se isso era verdade. Falei, não é possível. E era. Então, daquele momento em diante, eu mergulhei de cabeça. Tanto que no mesmo ano, em julho de 1997, eu já estava me qualificando como instrutor NAUE. E foi um curso assim, que nem o Yuri teve nos Estados Unidos, o meu também foi. E a gente procura manter essa tradição. São cursos realmente que exigem muito do candidato. E infelizmente, ou felizmente, não sei como é que eu posso dizer isso, a grande maioria acaba preferindo o caminho mais fácil, né? O marketing, são cursos mais teóricos, de comercial. E o NAUE não, o cara ele tem que demonstrar competência. Se ele não demonstrar competência, ele não é aprovado como instrutor. Por outro lado, esses caras aí, quando se formam instrutores, eles certamente vão formar mergulhadores melhores também. Então, é uma escada. E a NAUE não é uma empresa, é a única que é uma associação sem fins lucrativos. Então, quer dizer, enquanto outros têm um dono, precisa dar lucro, né, para os seus acionistas, e isso é só através do número da venda, a NAUE não precisa. A NAUE, nós vamos formar todos muito bem formados, e essa é a nossa missão. A segurança através da educação. Então, esse foi o motivo que me levou a NAUE, como levou o Yuri lá atrás. Aliás, o Yuri, ele é o instrutor da NAUE. Olha, minha credencial de Lifetime. Eu sou um membro vitalício. Puta que honra isso aí. Que orgulho de ser um membro vitalício. E o Yuri, nosso amigo, muita satisfação ter vocês no nosso hall de amizades. O Yuri foi o primeiro instrutor NAUE brasileiro. O primeiro. O número dele é 14 mil coisa, né? Sim. Então, muito orgulho do Yuri e da Vera também, porque vocês têm uma história maravilhosa.
Bom, eu acho que eu fui a primeira da Smaster NAUE do Brasil.
Sem dúvida. É. Tanto é que seu número não foi registrado na época, era.
Era D, até me esqueci, eu tô com a minha carteirinha aqui, ó, D9928.
Então,
e o pior é que eu tô perdendo, tá vencida desde 2017, nunca renovei.
Excelente.
Mas, jornada, isso que é bacana, porque a NAUE, ela tem essa coisa de segurança, de se preocupar com o bem-estar e do mergulhador, e a segurança em primeiro lugar, né?
É, e sempre foi, e vai continuar sendo, porque tem outra coisa que garante que a gente vai manter o barco no mesmo rumo. É, a direção da NAUE, o Board of Directors, né, que são compostos por 9 pessoas, e esses 9 membros do Board of Directors, eles são eleitos pelo voto direto. São instrutores, são mergulhadores, instrutores, e são eleitos por voto, eles têm que estar ativos. Então, desde o nosso primeiro estatuto, em 1960, o processo de transição para a direção da NAUE é um processo democrático. Então, ela não tem fins lucrativos e a nossa transição é democrática. Quer dizer, isso é o que nos garante nesse caminho. Infelizmente, como eu disse, os treinamentos têm ficado cada vez mais fracos no sentido da produção, né? Não tem jeito. Então, a firma precisa vender, não precisa vender? Qual que é o produto? Carteirinha. Os caras têm que vender carteirinha. E a NAUE, ela não tem esse compromisso de venda, pelo contrário, né? Não é que todo mundo de outras agências é ruim, pelo amor de Deus, temos bons instrutores, boas agências, mas de uma maneira geral, o cerne da questão é essa questão de serem companhias e precisam ter lucro, né? Então, quando você tem que ter um número muito reduzido de pessoas, não tão reduzido assim, aí você acaba tendo essa questão envolvida. Mas, meu, não tenho dúvida que qualquer um que escolher um instrutor NAUE, você falou da jornada, por acaso, em 97 eu montei a minha empresa, que é a Jornada Sub, mas, meu, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você tiver a fazer um curso, você pode escolher um instrutor NAUE que você não vai errar, não tem como errar. Que todos têm uma formação idêntica, diferenciada, puxada, e os caras têm um compromisso com a segurança 100% acima de qualquer coisa. Então, quer fazer um bom curso, não tenha dúvida, pode escolher uma escola NAUE que você não vai errar, não.
Exatamente. Então, já que a gente fala tanto da NAUE, você organiza os encontros da NAUE aqui no Brasil. Como surgiu a ideia de montar os encontros aqui no Brasil? Como tem sido? E pelo que você falou, este ano da pandemia teve uma situação muito bacana. Fala um pouquinho para nós dos encontros.
Os encontros, na verdade, eles se tornaram uma tradição no Brasil. Eu sempre gosto de falar dos pioneiros, né? Eu falo muito dos pioneiros da NAUI, lá de 1960, que dali saiu gente do mais alto gabarito. As grandes agências americanas, todas, exatamente todas, saíram de instrutores NAUI, que resolveram montar seus próprios negócios. Então, ela tem realmente um berço muito forte. E aqui no Brasil, a NAUI, quando chegou, né, trazida pelo Rafael de Nicola, Mário de Castro e o Cláudio Guardabassi, o Claudião, da Clamar, então eles trouxeram ela no primeiro momento, e em 1997, por acaso, foi no ano que eu me formei instrutor, eles já montaram o primeiro encontro. Então, em 97, reuniram os instrutores, que era pequenininha, em Ilhabela. Em 98, juntaram o pessoal, montaram um encontro em Caravelas, na Bahia. Em 99, no ano de 2000, teve outro, foi em Angra dos Reis, 2001, Ilhabela de novo, 2002. Então, cada 2003, Paraty, 2004, dentro da Adventure Fair, 2005, foi em Ubatuba, 2006, foi um encontro em Atibaia novamente, 2007, 2008, foi em Sorocaba. Aí, em 2009, a NAUI se mudou para Jundiaí, quando eu assumi 100% da organização dela. E, a partir de 2009, todos os anos... É, em Jundiaí, pela estrutura, pela logística, né? Porque os instrutores vêm do Brasil inteiro em busca de uma atualização. Claro, como são irmãos, eles têm uma formação muito diferenciada. Eu até falei a história da moeda, a gente fala que é parecido com o militar, não é que tem que fazer flexão, não é isso que eu quero dizer, mas são treinamentos muito sérios, que envolve realmente uma questão de solidez muito forte, uma questão da honra envolvida, do respeito às nossas origens. Então, tem muito a ver com treinamentos militares, embora não sejam treinamentos militares. E a partir de 2009, os encontros todos passaram a ser aqui em Jundiaí. Esse ano, infelizmente, foi o ano que a gente teve uma interrupção, não de não ter um encontro. Teve, claro que teve. Foi o 60º aniversário, 60 anos de uma longa tradição no ensino de mergulho. A primeira agência de formação internacional. Nós não podíamos deixar de fazer uma comemoração. Então, aconteceu em Jundiaí, foi o encontro mais reservado. Dentro dele aconteceu um curso de mergulho de segurança pública, o Public Safety Diver. Nós temos um time de altíssimo gabarito, multidisciplinar, pessoas envolvidas em várias áreas militares, e ainda aconteceu a própria formação do pessoal de PSD. Fizemos assim, um ato solene, mundial, né? Hino nacional, aí o Jornada de Gravatinha, falando da turma, quer dizer, foi um puta do negócio.
Explica para nós o que é o PSD, Jornada.
PSD, ele quer dizer Public Safety Diver, né? É um treinamento ou mergulho de segurança pública. A NAU, ela tem várias áreas de atuação, né? A mais forte dela, claro, obviamente, é o mergulho recreativo, mas ela está presente no treinamento do mergulho técnico, mergulho militar e mergulho científico e também o mergulho de segurança pública, que não é exatamente o militar. Então, o mergulho de segurança pública são profissionais que são treinados para cumprir missões, por exemplo, a recuperação de uma prova judicial. Um traficante, numa ação qualquer, ele abandona lá uma arma. Essa imagem aí que o Yuri está passando é uma simulação de um mergulho. Você pode ver que a máscara dele está vedada e ele está simulando que ele está dentro de um carro cheio de enrosco e ele está procurando um corpo. Se vocês perceberem, bem atrás do cilindro, lá tem um negocinho branco e aqui, à direita dele, ali é um nenezinho que está como se fosse num carro submerso e o cara precisa achar o nenezinho. Aqui, à direita dele, diminui um pouco a imagem, está aparecendo só o pezinho dele perto da mão do mergulhador, está como se fosse uma vítima enroscada dentro do carro. Então, esse treinamento está sendo feito na piscina, sem visibilidade nenhuma, Mas depois, na parte prática, a gente faz em lugares que a gente tem carros já preparados, submersos, e o cara tem que entrar como se estivesse recuperando um corpo, uma prova judicial, uma arma, um computador, um celular. É uma das áreas, né, do PSD, mas tem inúmeras outras envolvidas.
Olha, foi bacana esse treinamento, foi agora então, né? Recentemente.
Essa imagem é do treinamento que nós tivemos em agosto. Aí a parte de comunicação, né? As máscaras full face, o sistema de fonia, uma equipe fica na superfície, os mergulhadores lá embaixo vão se conversando, a superfície conversando com eles, de modo que nós temos todo um aparato para treiná-los, para que eles possam depois, nas suas missões, em situações reais, ter o máximo de sucesso possível. Então, quando o treinamento ele é forte, depois a missão acaba sendo fácil. Então, é um treinamento complicado, no bom sentido, mas que envolve realmente muita técnica, muita tecnologia também, para que eles possam depois desenvolver um trabalho muito bem feito em qualquer que sejam as unidades que são múltiplas. Então, né, nesse curso, por exemplo, tem a gente da Polícia Federal, do Batalhões de Forças Especiais de Minas Gerais, tinha pessoal do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Pernambuco, Paraná, um grupo chamado GOST, Centro de Instrução das Operações Especiais do Exército, Fuzileiro Naval da Marinha do Brasil. Então, era um grupo realmente muito diferenciado. Bombeiros de Minas Gerais. Então, é um curso muito bom, realmente. E a NAU ela tem essa característica. Onde o troço tem que funcionar, tem que ser sério, vocês não tenham dúvida que o que vai ser escolhido vai ser NAU.
Que fantástico. Jornada, já que a gente está falando, agora eu lembrei da imagem, que eu lembro, que tu falou antes do Rafael de Nicola, que o Rafael sempre fez mergulhos técnicos. Lembro que uma vez ele teve que recuperar num buraco, sei lá o que, um equipamento, que eu fiquei assim, meu Deus, porque quando a gente pensa em mergulho, eu, por exemplo, e algumas pessoas que estão participando da live, logo imagino em ver peixinho, eu que sou apaixonada por polvos, ver tubarões. Mas fala para nós de mergulhos técnicos, que muita gente não tem noção do que é mergulhar num lugar totalmente escuro para recuperar um cadáver, como está aí ó, essa imagem.
Nesse caso aí, que é uma simulação, tá, pessoal? Não tem um cadáver aí, não, é um boneco, tá? De mentirinha, mas a gente treina. Né? Se tiver uma situação que os homens da segurança pública, mergulhadores ali, imagina um monte de gente lá fora, um negócio complicado, imprensa, então pode ser que eles tenham que fazer o serviço do envelopamento e da reflutuação ainda embaixo da água, né? Então eles são treinados para fazer isso bem feito. Então esse é um... Mas vamos deixar claras as diferenças. O mergulho de segurança pública é uma coisa, o mergulho técnico é outra coisa. O mergulho técnico, na verdade, ele não deixa de ser um mergulho para recreação, mas é feito em ambientes diferenciados, cavernas, naufrágios ou profundidades abaixo dos 40 metros, que é o limite do recreativo, onde a gente tem que usar gases diferentes para não ter narcose, não ter intoxicação pelo oxigênio, né? Toxicidade do oxigênio. Então, esse é o mergulho técnico. E tem uma terceira categoria, que é o mergulho comercial, que é aquele feito para trabalhos em plataformas, inspeções em pontes, represas. Então, são categorias diferentes. Então, quando a gente fala mergulho técnico, não deixa de ser uma categoria de recreativo, porque o cara vai lá entrar numa caverna só para curtir também, é recreação. Né? Essa foto, por exemplo, foi do nosso último curso de PSD, a nossa equipe de instrução está aqui na frente, o capitão Marcelino, ele é um especialista em estruturas colapsadas, o maior do Brasil, trabalhou lá nos problemas de Mariana, Elton Moura, Marco Marta, Juliano Figueiredo, o Luiz Felipe, nós temos um time de altíssimo gabarito, o Jorginho que não participou, que ele estava com esse negócio da Covid aí, me preocupado, mas esse treinamento aí foi o primeiro treinamento realizado em forças de segurança pública, envolvendo simulações de resgate em bolsões de ar. Então ali o pessoal estava preparando para uma simulação de bolsão de ar. Teve aquele caso da Tailândia, dos meninos. Então, ele, claro, que não é só nesse tanquinho. Aí é só o começo da preparação do que vai acontecer depois numa situação real. Uma máscara full face também, que é aquela respiração que é pela boca e pelo nariz, e tem um sistema de fonia. Então, o mergulhador, usando essa máscara aí, ele tem uma proteção maior contra possíveis choques, né, vamos dizer assim, e ele consegue falar com a superfície ainda. Muito interessante.
Olha, porque é um risco, né? Também mergulhar. Imagina as pessoas que estão ouvindo você mergulhar num lugar que tu não enxergue absolutamente nada. É tudo no tato para você recuperar, sei lá, equipamentos.
Mas por isso que existe o treinamento, Vera. Então, quando o treinamento é difícil, a missão se torna fácil. Então, os treinamentos, eles são muito bem elaborados, são muito bem desenvolvidos. A ANAWI tem um corpo na área de mergulho de segurança pública, não é uma pessoa só que dá o treinamento. E aí, essa relação das diferentes experiências no quais eles são especialistas, né, acaba promovendo, assim, uma formação diferenciada, de modo que o pessoal consiga chegar nas suas áreas respectivas de trabalho e fazer o troço com segurança. Porque, meu, uma das coisas mais importantes que a ANAWI trabalha, em qualquer área, recreativo, técnico, atitude. O cara tem que saber o que fazer, onde fazer e por que fazer, e se dá para fazer. Então, eles são preparados nesse caso do mergulho de segurança pública, né, para o terreno hostil, e eles só vão agir se realmente tiverem condições de fazê-lo.
Aí é
Então,
muito bom.
muito orgulho, viu, da nossa equipe, muito orgulho. É um time, assim, diferenciado de altíssimo gabarito, não tenha dúvida.
Bom, tudo nas tuas mãos, a gente conhece, sabe a tua qualidade como instrutor, como treinador, tudo tem que ser. Se não forem os melhores, eles com certeza serão. Mas é.
Essa inclusive foi como era em agosto ainda. Aí nós tomamos todos os cuidados, aqueles protocolos, máscara, a funcionária da nave aqui, a Flavinha, ela estava tirando a temperatura de todo mundo, né? Ela queria usar um daqueles termômetros lá de veterinário. Eu falei, não, Flávia, uso normal, né?
Eles não iam aceitar, né?
Você
Se
não,
não
você
for
pode gostar, viu, Vera? Brincadeira,
Tinha alguma
brincadeira. Brincadeira.
mulher fazendo esse curso ou só
Não,
homem?
não tem, Vera, não teve, não teve.
É mais difícil, né, para nós
É,
mulheres.
talvez o futuro, né? Mas ela precisa ser uma. Porque o pré-requisito para a pessoa se inscrever no curso dele, ele precisa estar envolvido em alguma força de segurança pública na área de mergulho. Então, ainda são muito poucas. As mulheres, aos poucos, elas têm conquistado espaço, né? Mas nessa área específica ainda não é possível. Não é que é restrito, que é proibido, não é isso. É que realmente são passos futuros. Por dessa
Claro.
forma, sensacional. Aí nós temos a esquerda, o Dr. Oswaldo Monteiro Delcimo, Salmão. Ele é um físico, instrutor nau, ele é um físico com dois pós-doc. O cara é maluco, é meu dupla de rebreather. Inclusive, ele está sumido, faz uns 2 meses que ninguém acha ele. E esse cara da foto central, o nome dele é Bruce Wick. Dr. Bruce Wick. Ele foi um SEAL 01. Lutou na Guerra do Vietnã, aqueles filmes do Rambo, sabe aqueles filmes do Rambo? Que o cara ia para o Laos para resgatar o piloto que tinha caído, ele liderava equipes desse tipo, claro que não é igual o Rambo, né? Era tudo muito bem montado. E ele é além de ser um instrutor da ANAWI, era, né? Eu vou falar por quê, um cientista de altíssimo gabarito, foi militar fudido, de altíssimo gabarito também. Ele acabou estudando um físico que entendeu muito, trabalhou muito, e ele foi o que desenvolveu um modelo matemático chamado RGBM, Reduced Gradient Bubble Model. Então, aqueles que são mergulhadores, vão lembrar, tem algumas marcas de computadores, Suunto, Maris, Cresce, todos eles usam esse modelo matemático do RGBM. E nós, ANAWI, por um acaso, nós somos a única agência que temos o próprio modelo de descompressão. Nós temos um modelo de descompressão que o Dr. Bruce Wink, ele é instrutor ANAWI número 4.343, das antigas. A única coisa que eu digo assim com tristeza, a alegria foi que ele teve no Brasil, nós tivemos esse prazer de conseguir trazê-lo para o Brasil. Ele participou com a gente aqui em 2018. Puta, foi sensacional, não sei o quê, mas ele já estava doente, ele tinha alguns problemas de saúde. Mergulhador cascudo, mas cascudo que você nem imagina. Cada história que ele contou aqui para o pessoal, principalmente que tinham muitas pessoas que eram das Forças Especiais aqui do Brasil, da Marinha. Então, com esse público, ele se abria mais nessa questão do que aconteceu na época dele lá, como que era. Mas ele morreu em fevereiro desse ano. Por um acaso, o Salmão e eu estávamos numa expedição arqueológica subaquática lá na Bahia, né, no Galeão Santíssimo Sacramento. Era uma tese de doutorado de uma cientista chamada Beatriz Bandeira, e ela nos convidou, nos pediu um apoio, na verdade, para que ela pudesse terminar os trabalhos lá de prospecção, que é mergulho fundo, 32 metros consecutivos. A gente já tinha ido lá e estávamos lá na embarcação quando eu recebi a notícia da morte do Dr. Bruce Wick. Então foi uma grande perda para o mergulho do mundo. Uma das mentes mais brilhantes do ponto de vista de teorias da descompressão, mas nós podemos dizer com orgulho, ele esteve no Brasil e, meu, um cara assim, de altíssimo gabarito, de uma simplicidade que eu vou contar para você, Vera. Uma perda muito grande.
Fiquei muito curiosa agora, você falou do mergulho arqueológico, porque são duas coisas que eu adoro, mergulho em naufrágio, imagina fazer uma expressão arqueológica. Como é que foi a história?
A arqueologia, na verdade, Vera, eu tenho uma ligação muito forte com a arqueologia subaquática. Eu tenho um brother, um irmão meu, é o Dr. Gilson Rambelli, que do interior também, família de Atibaia, casou com uma moça de Bragança Paulista. E o Gilson Rambelli, nós nos conhecemos logo que eu me tornei instrutor Naui, e a nossa relação permanece muito forte. É um cara realmente que eu gosto demais. E eu trabalhei em vários projetos arqueológicos dele, na tese de doutorado lá na região de Cananéia, né, o naufrágio do Conde. Depois, em 2002, ele organizou uma das equipes de um projeto, foi um dos maiores projetos de arqueologia subaquática da Europa, chamado Projeto Pro Arade, em Portugal. Lá em Portimão era a nossa base. Então, nós tínhamos equipe dos Estados Unidos, da França, de Portugal, e a nossa brasileira, e a nossa que trabalhava dentro do melhor padrão, trim sempre certinho. Quando tinha que filmar algum sítio arqueológico, as empresas de televisão vinham filmar o nosso, que o pessoal trabalhava tudo direitinho. Então, a arqueologia, ela sempre esteve presente na Naui, porque a Naui tem essa especialidade, e comigo também. Então, é algo que realmente eu gosto muito. Aí nós já estamos numa situação de um mergulho técnico numa pedreira, numa floresta nacional aqui em São Paulo, Floresta Nacional de Ipanema. É uma pedreira que tem 65 metros. Vocês percebem que a configuração do mergulho técnico, ela é diferenciada, né? Eles estão com roupas secas, cilindros extras, e estão vindo para uma atividade diferente. Quando você vai para grandes profundidades, você tem que usar outros tipos de gases que não o ar, para diminuir a narcose e para não ter intoxicação pelo oxigênio, né? Então, você acaba misturando o hélio, mas não é de uma maneira tão simplória que nem eu estou falando. É um troço muito planejado, muito organizado, mas é perfeitamente possível. É um naufrágio sensacional, né?
Ai, eu sou louca por naufrágio.
Esse final de semana a gente estava mergulhando lá em Ilha Grande, no naufrágio do pinguino. Um naufrágio de 1967, não é esse da foto, tá? Mas o pinguino, ele já está desmantelado quase todo. Esse da foto é um naufrágio lá do Nordeste, em Recife, capital brasileira dos naufrágios, muito naufrágio. Essa é uma forma de treinamento...
Eu só te interromper sobre o pinguino. Não. Acho que a última vez que nós mergulhamos no pinguino faz uns 6, 7 anos. Ele estava bem, eu lembro que a gente pegou uma visibilidade maravilhosa, ele estava lindo.
Em 6 anos, ele afundou em 24 de junho de 1967, noite de São João, né? Era um cargueiro panameio que vinha navegando ao longo da Ilha Grande, parte de fora, e começou um incêndio a bordo. Ele estava carregado de cera de carnaúba, e ele foi trazido para dentro, não conseguiram controlar o incêndio, aí ele ficou queimando 3 dias e 3 noites. Os caiçaras antigos dizem, né, que era o mar, a fogueira de São João e o navio queimando lá na água. Então, essa é a história. Mas ele já está todo desmantelado. Todo não. Tem uma parte da proa ainda, ele tem alguma parte disso, mas não está que nem você foi há 6 anos, você pode ter certeza. Ele já sofreu a ação do tempo.
Que pena, né? Que era um mergulho bem interessante.
Essa foto aí é um treinamento militar no Centro de Instrução de Operações Especiais, CIOPESP, do Exército Brasileiro. Vocês estão vendo lá o Pão de Açúcar do outro lado. Então, o CIOPESP, ele fica do lado de cada Baía de Guanabara, no Forte Imbuí. Então, é uma unidade muito especializada, é onde são formados os comandos e forças especiais do Exército Brasileiro, e a NAUI tem uma parceria acadêmica lá muito forte também. Ela forma os instrutores, não ensina os militares a ser militares, pelo amor de Deus, longe dessa pretensão. Uhum. Mas é como a nossa, vamos dizer, expertise é pegar o diamante bruto e a gente lapida o diamante bruto, e com a nossa metodologia de ensino, todas as instruções de água acabam se tornando um pouquinho mais eficientes. Isso aí traz um progresso muito grande, né, no resultado final, que são os mergulhadores.
Uma vez o Yuri e eu, nós estávamos em Ilha Grande, fazendo até o programa para o Fundo Scuba Dive de mergulho que a gente faz, acabamos mergulhando com um instrutor do COB de Brasília. Uhum. Então, vários militares. Então, foi muito interessante. Depois a gente mergulhou com eles lá na Garganta do Diabo, ou não, como é que era? Ah, lá em Goiás, tem um chão. Foi muito legal, muito mergulho.
Temos bons valores, viu, Vera? O atual comandante do Grupamento de Mergulho de Combate da Marinha, do GRUMEC, é um instrutor NAUI, Elígio Moura.
Vários.
Hoje, por um acaso, eu recebi aqui a visita do comandante Mário Coimbra, 14 anos de guerra na selva. Um dos instrutores mais emblemáticos do CIGS, Centro de Instrução de Guerra da Selva do Brasil, lá em Manaus.
De Manaus, sim.
Ele esteve hoje aqui na NAUI nos visitando, né? Ele é um mergulhador, mas ele agora foi para a reserva e ele estava aqui batendo papo. Não, eu quero seguir esse caminho da instrução da NAUI, que tem muito a ver com o que a gente pratica na selva, com cuidado, os treinamentos de mergulho que eles têm que ter lá. Ele falou, é o caminho que eu quero e tem que ser NAUI. Então, seja bem-vindo aqui, Coronel Mário Coimbra, que veio nos visitar hoje.
Jornada, o Márcio Dias está fazendo uma pergunta. Nem no Corpo de Bombeiros as mulheres se envolvem com mergulho de segurança pública?
Ô, Márcio, não é uma questão que cabe a NAUI, né? Cada instituição, não é nem questão de regras, eu acho que é aberto, mas acho que como os exames são realmente diferenciados, não tenho certeza, viu? Eu posso estar falando uma bobagem, mas pelo que eu saiba, não tem nenhum tipo de restrição de uma mulher ser mergulhadora de segurança. É que não tem, acho que não é o momento ainda, talvez algumas venham a se especializar no futuro, né? Então é uma questão de tempo, acho que em breve poderemos ter mulheres envolvidas, mas não tem nenhuma regra que impeça.
A gente gosta, as mulheres gostam, na verdade, de passear.
Aí, esse cara parece o Milton Neves, mas sou eu, pô.
Nossa, como está diferente, é verdade.
Esse bom prêmio aí na Câmara Municipal aqui de Jundiaí, o mérito do meio ambiente, né? Por umas campanhas que a gente faz aqui há muito tempo, e a gente sempre esteve envolvido com questões ambientais. Eu estava de terno e gravata aí, que não é comum, não.
Tu tem uma ideia, Jornada, de quantos, mais ou menos, quantos alunos você já formou?
Eu, pessoalmente, eu vou dizer pela escola, pela Jornada Sub, né, que eu tenho uma equipe muito boa, tem aqui pessoas, José Cipriano, de 98, Maurício, de 98, o Marcos Valle, Jefferson Belode, o Roger Fabriz, né, tem a Lica, nós temos um corpo de instrutores assim que é muito antigo, tem aqueles que já não estão mais na equipe. Então, eu posso dizer que como escola de mergulho, nós já formamos seguramente mais de 4 mil mergulhadores, 100% NAUI. Nós nunca vendemos outra bandeira, 100%, nunca, pelo contrário, os caras sempre saíram muito orgulhosos de que realmente tiveram treinamento diferenciado e sabendo que escolheram o caminho certo.
O Márcio está perguntando de novo, que até eu já estava na minha lista de perguntas, quais as premissas e qualificações para ser um instrutor NAUI?
Tem todo um caminho, né? Um protocolo, então precisa aprender a mergulhar, é o curso básico que... O nome em inglês é Scuba Diver Open Water. Mergulho avançado, Advanced, Scuba Diver. O mergulhador de resgate, Rescue Diver, que tem como pré-requisito, ele tem que ser treinado em primeiros socorros para mergulho. Depois o mergulhador mestre ou master scuba diver, que ainda é nível recreativo, mas onde a carga de conhecimento acadêmico no master scuba diver é uma carga cavalar. Né? Na parte, por exemplo, de física, são doses assim, o cara vai aprender tudo o que está vendo na física com relação ao mergulho, da fisiologia, do ponto de vista das teorias de descompressão, os equipamentos, a parte de planejamento. Então, o master scuba diver é o limite do recreativo. E tem o Nitrox, né, que é o mergulho com ar enriquecido com oxigênio, é um curso recreativo ainda. Aí, entendendo todos esses requisitos, o cara ele pode partir para o nível de liderança. Então, liderança é como passar para o outro lado do balcão. Ele deixa de ser o cliente e passa a ser o cara que vai ajudar a cuidar da operação, ajudar na instrução ou mesmo conduzir a instrução. E aí são três níveis. O instrutor assistente, o dive master, que além de ser instrutor assistente, ele também é guia de mergulho, e o instrutor propriamente dito. Então, por exemplo...
Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu te interromper. Como eu fui dive master muito tempo, eu vou te interromper. Eu chamo de dive master, é o office boy do instrutor.
É, mas é uma posição que o cara ele precisa ter na nau e pelo menos, tá? Na nau, você sabe. Ele precisa ter um alto nível de conhecimento acadêmico também. Não, não é um jegue, não. Um dive master
não é.
Quando o cara não perguntar para o instrutor, ele for perguntar para o dive master, a gente tem que ter certeza que ele vai dar uma resposta condizente. É, esse é um dos prêmios que eu recebi, foi o prêmio de continuidade aos altos serviços prestados à instrução de mergulho da NAUI, né? Se eu não me engano, esse foi em Las Vegas. Eu recebi três prêmios internacionais da NAUI, e todos com muito orgulho mesmo, porque, puta que pariu, o orgulho de estar envolvido com a formação de gente, pelo amor de Deus. Essa é a foto do ITC. Olha isso aí. 1997, julho de 97, Mário de Castro, Rafael de Nicola, Sérgio Lobo, Giancarlo Gouveia, já falecido, e o Faisal apareceu por lá para falar um oi. Olha só, o Mário é médico, o Rafael de Nicola é dono da Divers Universe, né? Sérgio Lobo, ele mergulha ainda, mas é um triatleta, ele é um médico anestesista, a gente perdeu bastante contato, o Jean acabou morrendo, e o Faisal também nem sei por onde está. Foto do meu ITC, era bonito, né, Vera? Olha como era bonito.
É verdade. A Lica deu sorte. O Rafael e o Gabriel eu quero trazer para a live também.
Essa foto aí foi a primeira costelada em Fernando de Noronha. Eu tinha uma tradição na época que eu montei a escola, eu fazia costelada cada 6 meses, cada 7 meses aqui na Jornada Sub. E aí, quando eu fui dar um curso de instrutor, acho que foi em Noronha, o pessoal soube, acho que foi em 2002 ou 2001, o pessoal sabia dessa tradição que tinha, a fama correu, né? Não, você vai ter que fazer uma costelada aqui em Noronha, vai ter que fazer uma costelada. Falei, puta merda, mas como é que eu vou fazer uma costelada? Que eu fazia no tambor, né? Aí eu saí rodando a ilha, dava umas folgas, saí rodando para achar os tambor. Aí, só que eu falei para os caras, vocês precisam arrumar a costela, não tinha açougue em Noronha. Aí importaram a costela de Natal, veio numa caixa, uma caixa de isopor, assim. Enquanto isso, eu arrumei o carvão, arrumei não sei o quê, e deixamos para fazer a costelada, tipo assim, depois que eu tivesse terminado minhas atividades de água, que eu ia poder ficar 1 ou 2 dias de folga ali, e não ia fazer. Aí o gozado foi que, no dia da costelada, eu não lembro quem estava no alojamento lá da operadora, e eu falei para o fulano, eu falei, ô, fulano, ó, tô indo pro mar, você tira a costela do freezer, que tá congelada, e põe ela para descongelar, porque a hora que eu chegar de terno, nós vamos preparar para comer de noite. Aí o jegue, o que que o jegue fez? Ele deixou a costela para descongelar, ficou metade no sol, metade na sombra, assim. Metade da costela ficou com gosto de jabá.
Não! Foi diferenciado.
Nós tiramos a costelada, né? Olha aí, 2002 foi isso aí. Primeira e única costelada que aconteceu em Fernando de Noronha.
Vê só. Mas, Jornada, eu queria saber uma coisa. Desses alunos, de todos esses mergulhos que você fez mesmo, qual foi assim, o mais interessante, o que tu lembra agora? Porque você mergulha em caverna, em...
Qual que
você
tinha aí?
Você fez uma... Numa
Olha o
praia, teu
biquinho.
filho.
O biquinho. Com 3 anos, eu punha ele embaixo do braço, ele já mergulhava de escuba. Olha isso. Viu?
3 anos.
Viu, Vera? Sabe qual é o melhor?
Ah.
É o que eu vou fazer.
Eu, é minha resposta essa. Eu sempre me pergunto, eu digo, é
Aliás,
o que eu
vai
vou
ser no
fazer.
final de semana, eu estou indo mergulhar de novo. Nessa quarentena, eu fiz mais de 100 mergulhos. Nessa quarentena. Agora, eu estou indo no final de semana, nós vamos mergulhar na mina da passagem lá de Mariana.
Ai, com o Romeu Dibe.
Eu vou mergulhar com o Odair, que é um instrutor Naui,
Ah.
vai ser nosso guia, né? E vai ser
Uhum.
uma mina que eu não conheço ainda, uma mina de ouro, alagada, e eu vou levar um grupo lá de 9 pessoas. Sabe?
Ah, você não mergulhou ainda na mina da
Na mina,
passagem?
não. Vai ser a primeira vez.
Vai te apaixonar. Eu já mergulhei lá, adorei. Só que foi com o Romeu Dibe, que ele vai estar aí numa live agora em final de outubro,
É,
novembro.
o Romeu, eu já participei de expedições com ele, de caverna, várias, né? É ele que toma conta lá, mas eu pedi para ele para colocar esse guia, que é o Aldair Xavier, que é um guia Naui também, não, pelo amor dele, lá ele sabe de tudo, mas até para a gente afinar algumas coisas para o futuro. Então, nós vamos estar indo lá no sábado e domingo fazer mergulhos excepcionais. Essa também foi legal. Essa daí, foi a primeira vez, na época tinha a revista Mergulho, né? E a revista Mergulho, ela criou um prêmio que era o instrutor do ano. Isso foi no ano 2000. Eu fui o vencedor do concurso. Eu fui o instrutor do ano, o primeiro instrutor do ano do Brasil fui eu, da revista Mergulho.
Olha, isso é demais, é que histórias, é
Eu era
verdade,
jovem ainda. Eu era um jovem promissor, né? E eu fui eleito o instrutor do ano. Tá aí. Esse aqui, acho que é o Dive Master. O Rafinha, eu acho que ele pegou uma Rafinha da Capitã Dive, ele pegou uma qualificação lá também, mas eu fui o número um. Essa aqui é a Dominique, que era dona da US Divers no Brasil aqui,
a Domingo.
distribuidora, é mãe do
A
Thomas,
Domi.
casado com a Laila lá em Abrolhos, lá no Caravelas, que tem a Pecatu.
A Dominique foi sempre uma grande apoiadora de mergulho. Nós mesmos, ela dava sempre equipamentos para nós. A gente tinha que fazer uma gravação, uma expedição, ela estava em todas. Eu acho que até para o Lawrence Waba, para o Túlio, o Sérgio, todo esse pessoal era apoiado pela Dominique. Ela
É,
era.
agora ela tá morando na França com o filho dela, com outro filho, que é o irmão do Thomas, se eu não me engano.
Volta a pergunta, Yuri. Teve uma pergunta aqui, ó. Volta antes da. Quantos prêmios e homenagens jornada já recebeu?
Ah, é tudo coisa simples aí, mas que é legal, é tudo coisa bacana. Tá aí o Frank, que é um cara muito bom da Naui, que está lá em Brasília. Ele está agora tomando conta de uma área assim que vai dar muita alegria para mergulhadores, que é um adventure park muito bacana. Mas em Brasília, por incrível que pareça, é um dos maiores polos de formação de mergulhadores que nós temos no Brasil. E lá nós temos tem 3 escolas, se eu não me engano. Todos eles trabalham muito bem. O Frank, em especial, ele tem uma área lá que ele conseguiu uma concessão, que é uma mina de cristais que está abandonada, não tem túneis, né? Uma escavação de cristais. Ele tem feito um bom trabalho lá também, né? Assim como o pessoal da Casa do Mergulhador, o Carlinho que saiu de lá, tem o pessoal da Agulho, tem um pessoal muito bom.
O Frank está cobrando a costela,
Essa é
viu?
a arqueológica lá. Está aí o Salmão, meu amigo, da Universidade Federal de Viçosa. E aqui eu estava fazendo os cheques finais com o rebreather, né? Nós usamos o rebreather. Então, esses aí foram os cheques finais antes da gente fazer a imersão. Opa, tá mudo, Vera? Tá mudo.
Já voltei. O Frank acabou de cobrar a costela, hein?
Então, assim, não é que eu não quero, não, sabe? Eu tenho, assim, o encontro da Naui, Vera, quando a gente organiza isso, você não tem ideia a porrada que é. planejamento, organizar quais os cursos, as equipes de instrução, as palestras, a parte do hotel, o alojamento. O negócio ele é tão maluco, no bom sentido, que chega a ter 150 a 200 profissionais de mergulho aqui em Jundiaí. É considerado o maior encontro de profissionais de mergulho da América Latina inteira. Não tem em lugar nenhum, exclusivo para profissionais, não tem. Então, o problema de fazer uma costelada num encontro é que o pessoal chega justo e vai embora justo no horário. E aí, os não, e eles são caras tão assim obcecados por estar bem preparados, que eles vêm focados nas palestras, focados nos cursos. Os instrutores não são assim de uma dedicação impressionante, é impressionante. E aí acaba não dando tempo da gente fazer coisas assim. Há toda uma confraternização, há um coquetel geralmente na sexta-feira à noite, mas uma costelada é algo que demanda um dia todo. E puta, não consigo, eu gostaria muito mesmo. Mas no encontro, puta merda. Aliás, nem costela eu tô fazendo mais, se eu contar minha vida, você chora, só tem que ficar mergulhando, puta merda.
Viu? Então, é uma delícia. Mas vamos falar uma coisa que a gente antes estava conversando, que a gente sabe que a gente está vivendo um problema há muitos anos de aquecimento global, plástico nos oceanos e muito mais problemas ambientais. Como é que você, como mergulhador, nos mesmos locais que mergulha, tu já notou alguma diferença? A gente sabe que tem invasão do coral-sol, o peixe-leão e outros. O que tu tem observado?
A gente observa, por exemplo, no Caribe, o peixe-leão já tomou conta, né? Embora os governos já autorizaram o abate do peixe-leão, tem culinária, né? Chefes só de comida de peixe-leão, etc. Mas aqui no Brasil, nós podemos dizer que são dois problemas ambientais sérios que nós temos, né? O branqueamento de corais também existe. A poluição parece que ela está relativamente bem controlada. Mas nas águas interiores, podemos ver que esse é o mexilhão dourado, né? Você vai para Furnas, por exemplo, o bicho invadiu tudo. E aqui no Brasil é o coral-sol. Então, há até alguns que falam, recife artificial, não pode, porque o coral-sol... Meu, vocês não têm ideia, o coral-sol... já invadiu, você vai para o lado de fora da Ilha Grande, o negócio é impressionante. Tem um mergulho lá na Ilha do Jorge Grego, que é uma fenda gigantesca, assim, que ela tem uns 4, 5 metros de largura, assim, e ela vai lá para o fundo, lá. Meu, as paredes inteirinhas, todas as pedras, todas as rochas, onde você vai lá, é coral sol para todo lado, já era. O cientista tem que pensar num jeito... de como vai impedir. Agora esse negócio, naufrágio artificial vai trazer, o coral só não vai trazer nada. O recife artificial, perto do que tem lá, não é nada. E os recifes artificiais é o negócio que mais cuidado existe. Então, toda uma preparação, um troço ir para debaixo da água, limpeza, não sei o quê, escolher lugar certo, direção de corrente, é um monte de coisa envolvida. Então, os cientistas, na minha opinião, devem se preocupar, né? Claro que devem estar já se preocupando. Eu falo cientista, eu também acabo fazendo parte, porque eu dou treinamento de mergulho científico. Mas nós vemos uma área aí intocável do mergulho científico, que tem certas posições que são incrivelmente complicadas, né? Então, o recife artificial, puta que pariu, ia ser sensacional para o Brasil em todos os aspectos. Rede de arrasto ia diminuir, ia ter novos pontos para incrementar o turismo, o mergulho recreativo. Então, recife artificial é uma solução assim, fantástica para muitos países, muitos. A costa da Flórida é inteirinha forrada de recifes artificiais. E aqui no Brasil a gente está tendo certos setores que estão meio que, né, não, que não sei o quê. E o coral sol é o bicho da vez. Meu, o cara já invadiu. Quem vai aqui para o litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, tenta toda parte. O troço se proliferou de um jeito. Então, infelizmente, não vai ser o recife artificial, não. Aliás, ele pode servir como laboratório, para um ambiente onde possa ser estudado melhor, né, o seu desenvolvimento e etc.
E onde você estava sendo planejado fazer esse recife artificial?
Nós participamos diretamente da indicação de pontos no Sul e Sudeste, tá? Então, Ilha Grande, Rio de Janeiro, Ilha Bela, ali na região do Paraná, do lado de fora de Florianópolis, então vários lugares que existe a possibilidade de serem, mas ainda está um impasse, na verdade, político muito forte. Nossa, muito forte.
Nossa, porque eu fico impressionada ali no Rio de Janeiro, em Niterói, ali onde está a base naval, o que tem de carcaças de navios ali que poderiam ser transformadas em pontos levados e serem feitas locais de mergulho, né?
Vera, você não tem ideia a complexidade desse assunto, não do ponto de vista prático, do ponto de vista político. Nossa Senhora, você não tem ideia. Você não imagina.
Eu estou tentando lembrar onde que foi que eu e o Yuri mergulhamos, não sei se foi no México, que parece que era um presidente ou um governador que amava... Oi? No México. Ele adorava mergulhar. E ele mandou naufragar o navio porque ele gostava de mergulho. Acho que nós estamos precisando de uns governantes mergulhadores.
Nós
Vai
temos.
Todo mundo para mal aí, jornada.
Nós temos. O maior incentivador hoje é o presidente. É o maior incentivador. Mas tem um componente político muito forte aí, de correntes contrárias. Então é um processo aí que está travado, né? Mas a ideia é boa, não é de maneira descontrolada, quando muitos acabam pregando, falando na mídia, vai a foda, vai. Não é nada disso, o troço é estudado, o troço é controlado, mas tem vertentes aí que realmente são do contra, e o coral sol tem sido usado como uma principal desculpa. Ah, o Recife Artificial vai trans... Não é, mentira, né? Não é por aí, não.
Ai, que absurdo, né? Como vai mudar tudo isso? Vou ser bem séria, eu nem sabia que o nosso presidente era mergulhador.
É mergulhador.
Legal. Olha, essa aqui.
É uma. A gente, eu sou nascido e criado em Jundiaí, sou do interior, né? Por incrível que pareça. E eu sempre pensei, falei, como é que a gente vai trazer algum projeto aqui para a nossa região envolvendo mergulhadores? Não tem lugar de mergulhar? Então, a gente escolheu o principal manancial que abastece a cidade de Jundiaí. Esse aí é um rio que chama Rio Jundiaí Mirim. Dele é captado 97%, quase 98% da água que abastece a cidade inteira. E aí nós começamos a fazer anualmente, no mesmo trecho do rio de 800 metros, numa área particular, privada, onde tem os bambuzeiros, assim, que é um lugar bonito. Aí a gente desce com dois barcos, assim, todo ano. E é justamente na época de junho, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. É o Dia Mundial do Meio Ambiente, para quem não sabe, ele foi instituído na Convenção da ONU em Estocolmo, na Suécia, no ano de 1992, e para comemorar as ações, que foi a primeira convenção que foi dedicada exclusivamente à discussão de temas ambientais. Então, desde então, ela passou a ser considerada o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, todo ano a gente faz essa ação aí, desde o ano 2000. Esse ano, né, pela questão da própria pandemia, também não teve. Mas vocês vejam que exemplo interessante, né? Ele tem mais um caráter, sim, socioeducativo, vamos dizer assim, num rio onde passa a água, que Jundiaí bebe, né? Todo ano a gente tira dois barcos de lixo do mesmo trecho.
Imagina.
Então, num ambiente controlado, todo ano a gente tira dois barcos de lixo.
E como é que é mergulhar no rio? Como é que é a profundidade?
Não, ele é um rio raso. A gente, na verdade, não mergulha. Os mergulhadores usam a roupa de neoprene só pela questão do frio, que é junho, não sei o quê. E aí o pessoal vai, uma parte envolve 1.200, 180, todo ano é um número de voluntários muito grande. A gente manda fazer as camisetinhas comemorativas, né? Escoteiros, então, puta de um evento, a imprensa faz uma cobertura e a gente acaba alcançando o efeito desejado, que é o efeito da educação, né? A gente fala muito, não é que talvez as pessoas queiram ter jogado o lixo lá, mas de ter jogado na calçada, ter jogado no seu involuntariamente, ele pode ter ido cair no rio, né? Então é um negócio muito bacana que dá bons resultados.
O Márcio está fazendo outra pergunta. Para os que querem iniciar no mergulho, quais as principais preocupações devem ter o que para procurar uma operadora? Devem terem quais as principais preocupações que devem ter para procurar uma operadora?
Tem um padrão de formar instrutores, né? Existem hoje cerca de 135 certificadoras no mundo inteiro. 99% delas são empresas, né? Não que todas as empresas são ruins, né? Mas eu, em primeiro lugar, indico uma operadora Naue, que eu tenho certeza como todos foram formados. Agora, se não tiver uma Naue na sua região, você tem que procurar buscar referências, né? O histórico, as cagadas, coisa desse tipo aí. Então, o mergulho hoje ele é uma atividade que ela é conhecida no mundo inteiro. E realmente você procurar uma boa certificadora na hora de receber a sua carteirinha, a sua credencial, não tenha dúvida que você está dando um grande passo para você ser um mergulhador seguro, seguro. Esse é o nosso objetivo número um, formar mergulhadores responsáveis. Então, não precisa de fotinho colorida, livrinho, não, é conteúdo. O cara precisa de conteúdo, ele precisa de informação correta, das matérias, do aquilo que ele vai receber embaixo. Ele precisa ter um desenvolvimento das habilidades compatível com aquilo que ele vai encontrar embaixo da água. E isso eu posso garantir que qualquer instrutor Naue, qualquer escola Naue, vai entregar isso aí pro mergulhador.
Bom, vocês estão trabalhando, estão dando curso de mergulho, estão fazendo saída de mergulho. Tem alguma saída mais próxima agora, as pessoas que mergulhadores que têm interesse de sair com a jornada sub?
Essa é a parte da escola, vamos dizer assim, né? Que eu acabo me dividindo. Mas o pessoal tem feito, sim, as viagens internacionais esse ano não aconteceram, né? Mas nós temos instrutores Naue aí, que estão conduzindo treinamento na Ilha Bela de muito boa qualidade, tem os instrutores Naue conduzindo em Brasília também, tem instrutores Naue conduzindo bons treinamentos lá em Florianópolis, em Santos, quer dizer, em vários lugares do Brasil, os instrutores Naue estão com as suas saídas regulares, e aqui particularmente em Jundiaí, como a gente não tem mar, a gente acaba tendo que fazer em outras áreas, como por exemplo Ilha Grande, lá em Angra dos Reis. Todo mês a gente vai para lá, todo mês. A próxima, aliás, é no feriado de 2 de novembro. Feriado de 2 de novembro, que é numa segunda-feira, nós vamos sair na sexta, ficar sábado, domingo e segunda. É o meu aniversário, nós vamos comemorar.
Que dia? 2 de novembro?
É dia 3, o meu aniversário. Mas nessa aí, vamos comemorar lá.
Eu tenho sobrinho uns netos gêmeos do dia 3 de novembro, ó.
É mesmo?
O Gabriel, são junto com você. Que bacana. Jornada, então.
Que está vindo agora, Vera, eu estou levando um grupo para a Mina da Passagem. Então, se alguém quiser conhecer a Mina da Passagem lá em Belo Horizonte, dá tempo ainda de marcar aí com a gente, não sei o quê. Depois, ano que vem, tem umas internacionais, até uma viagem marcada para Cuba, no Corpus Christi. Tem em Bonaire, nas Antilhas Holandesas, em setembro. Tem uma viagem para Revila Riedo, no Mar de Cortês. É um Liviacor de luxo, não sei o quê, que navega 24 horas, aquelas rochas fora da água, assim, cardumes de tubarão martelo, de arraia, jamanta, é um negócio de outro mundo. Então, a gente tem procurado fazer, assim como os instrutores das escolas Naue em geral, diversificar os programas, né, de acordo com o seu público em geral. Então, geralmente, eles veem o perfil do público e montam as suas viagens de acordo com a possibilidade deles irem. Então, hoje, com esse advento aí do dólar e da pandemia, as viagens internacionais deram uma caída muito boa, mas ainda tem um público que tem procurado.
Ó, a Mina da Passagem eu recomendo, e para quem quiser ver como é que é, porque é um passeio interessantíssimo da história. A gente tem aí no canal, do canal Sanada, nós temos o Profundo Scuba Dive e o Mergulho na Mina da Passagem. Vai lá dar uma pesquisadinha e ver. O José Cipriano está perguntando qual a idade mínima para se começar a aprender a mergulhar.
Existem duas categorias, né? Aprender, que nem eu ensinei meu moleque com 3 anos, comecei a ensinar, mas é diferente. Mas vamos dizer oficialmente, uma pessoa vai procurar uma escola de mergulho. Pelos padrões internacionais da Naue, com 8 anos já pode fazer um curso de mergulho livre. 8 anos, máscara e sair certificado. Com 10 anos, pode fazer o curso de mergulho com cilindros, que é o Scuba Diver Open Water. E essa certificação, quando tem 10 anos, ela só pode ser aplicada se o mergulhador, no caso de 10 anos, ele tiver acompanhado de um responsável legal por ele, inclusive nos mergulhos. Então, de 10 a 15 anos, é o Junior Scuba Diver Open Water. A partir de 15, aí já transforma numa credencial plena, que é o Scuba Diver Open Water. Os nomes são em inglês, espera, não é de frescura não, tá? É como são certificações anal e ela é internacional, e todos os cursos são baseados em padrões internacionais, então os nomes são nomes do inglês, que é a língua internacional. Então você faz um curso com um instrutor anal e lá de Poços de Calda, por exemplo, ou lá de São João da Boa Vista, ou lá do interior do Paraná, sei lá, e aí o cara de Marília, né, por exemplo, ela faz um curso nesse lugar aí, aí ele termina dentro do padrão e recebe essa credencial. Ele vai lá no Japão, mergulhar lá em Okinawa, ele mostra a carteirinha anal e o cara sabe já como é que ele foi treinado. Então, esse processo, desse reconhecimento internacional, começou lá atrás com os nossos pioneiros, em 1960. Então, quando os caras eram formados dentro do padrão de treinamento anal, eles recebiam um plástico e isso aí passou a ser conhecido e hoje acabou se tornando um procedimento, né? Hoje não, já faz algumas décadas. Então, é essa padronização que permite esse reconhecimento mútuo, internacional.
Jornada, nosso tempo, né? Tu perguntou, uma hora, nós estamos passando um pouquinho. Eu quero saber assim, ó, as pessoas que querem conhecer pessoalmente, conversar com Jornada, as pessoas que estão assistindo a nossa live, ou querem viajar, ou querem fazer um curso, como é que eles entram em contato?
Pode ser no próprio escritório da NAU, e aqueles que pretendem, de alguma maneira, se tornar líderes de mergulho, ser um dive master, ser um instrutor, né? Um instrutor de mergulho livre. A NAU também ela tem uma atuação muito forte nessas áreas de resgate, primeiros socorros e guarda-vidas. Ela tem um treinamento reconhecido, inclusive, pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a SOBRASA. Então, aí seria na NAU. Mas o pessoal que quer participar da região... Por aqui, procura o pessoal da Jornada Sub, a Devise, que vai ser bem tratada. E se for alguém que está assistindo, que são de outros estados, procurem qualquer escola NAU e qualquer instrutor NAU e que vocês serão bem treinados. Não tenho nem um pingo de dúvida disso, meu.
Legal. E eu acho que a Lica aí botou que eu estou com uma camisa linda, é da Jornada aí, ó. Dive Team,
Lady Dive Team.
Lady Dive Team. Jornada, mas então nós vamos colocar embaixo os detalhes, todos os dados do Jornada da Escola, para poder, quem quiser, entrar em contato. Alguém aqui, o Francisco Vitor Cabrini, colocou: o mergulhador tem que ser responsável pela sua vida, dos colegas e principalmente pelos cuidados com o ambiente marinho. Não só marinho, mas geral.
Obrigado, Francisco.
Eu só queria que antes o Yuri escreveu uma mensagem sobre a NAUI. Tu pode pôr de novo, Yuri?
Ele até o website.
É, o NAUI.com. Ó, NAUI, a NAUI tem um diferencial. É que a pergunta final que todo instrutor tem que se perguntar antes de aprovar um aluno: eu deixaria essa pessoa mergulhar com alguém que eu amo?
É um conceito forte, é único, e isso aí é desde os nossos pioneiros. Eles, além de treinar bem, fazer a pergunta final do staff que estava formando o novo instrutor é: eu colocaria uma pessoa que eu mais amo na mão desse cara aí para ele ensinar essa pessoa a mergulhar? E quando a gente forma um instrutor, a gente joga essa pergunta depois para ele. Quando você formar um novo aluno, você deixaria esse novo mergulhador que você está formando ser um dupla da pessoa que você mais ama, né? Então, esse é um conceito muito profundo, muito forte, ele é exclusivo, a NAU, ela prega isso daí, e quer dizer, para nós, nenhum aspecto comercial se sobrepõe a um aspecto de qualidade. Para nós, a qualidade tem que estar em primeiro lugar. Então, o instrutor é preparado para achar o melhor caminho para conseguir dar a formação adequada para aquele novo mergulhador.
Gente, pessoal que está assistindo essa live, a nossa conversa está sendo ótima. O Jornada, como escreveram no início, que ele é um dinossauro do mergulho.
Coitado de mim.
É a esposa do dinossauro. Não estão enganados, não, né? Tem muita história aí. Ela tem uma topiadinha, que ela era a esposa do dinossauro.
Temos pessoas aí de altíssimo gabarito no mercado brasileiro, pessoas que realmente acabam ajudando no bom desenvolvimento, fizeram a história, mas dentro da nossa possibilidade também a gente faz o melhor. Então a gente é comprometido, eu estou envelhecendo e vou continuar fazendo isso muitos anos. Para nós, nada mais importante do que a segurança, levar os caras para debaixo da água, com toda a responsabilidade. Quando você formar um novo mergulhador, você vai transferir a responsabilidade para ele, e nós temos que estar sempre num alto nível de competência física, intelectual e principalmente de capacidade de ensino. Então, instrutores NAVE buscam sempre isso daí, estarem no melhor de sua forma em todos os aspectos, para formar os mergulhadores, para que esses mergulhadores, sim, possam fazê-lo da maneira segura, para contemplar, né? Já que o que nós fazemos é mergulho criativo, é só para contemplar, é só pôr os peixinhos. Só que se a gente não fizer isso direito, é que nem pegar uma arma aí com uma bala, uma roleta russa e dar na mão do cara para ele se machucar. É mais ou menos por aí.
Jornada, muito obrigada, adorei. Tu falou, poxa, a Lica não está aí junto, mas é porque a Lica me aguarde. A Lica vai ser, porque eu quero conversar de mulher para mulher, ouvir um pouquinho de histórias femininas do mergulho. Jornada, muito obrigada, parabéns por esse trabalho maravilhoso que você faz, que eu acho fantástico. Yuri e eu te admiramos muito, muito, muito. Não, eu estou falando em você, mas sempre atrás de um homem tem uma enorme e grande mulher. Nesse caso,
é um exemplo aí, pô.
Não, vocês também. Eu admiro demais a Lica, uma grande parceira. E muito obrigada novamente pelo carinho.
Obrigado, Vera.
Vamos ver, a gente podia marcar um mergulho aqui na represa. O que, que acha?
Podia mesmo. Podia, já mergulhei aí, já. Falei para você ou não?
Já falou, não falou aqui na live, mas já contou.
Eu mergulhei aí. Na época era no sítio do doutor Djair Tuss, que era um delegado de polícia, que era seccional aqui, que era amigo nosso.
O Djair é meu vizinho, meu amigo, ele está aqui na esquina, pertinho. Vamos ver o povo aqui. Tem nossa porta aqui.
Eu lembro que eu achei umas estruturas, acho que eram de uma casa velha, alguma coisa, mas faz muito tempo.
Ai, Jornada, vamos marcar. Traz seus alunos aqui, vamos dar um curso aqui, faz um curso aqui na frente. Tem a estrutura da minha casa à disposição.
Já pode me avisar para não marcar alguma coisa aí, relaxa.
Vamos falar. Ó, não sai daí, mas agora eu vou ter que fazer a chamada para a próxima terça-feira que vem.
Pode esperar. Obrigado, pessoal. Obrigado.
Valeu, já dá um tchauzinho. Na próxima terça vai ser o Marcelo Garcia. Marcelo Garcia, ele é um brasileiro que mora na Suíça, ele é membro do Explorer Club de Nova York, como Yuri, ele é o segundo brasileiro membro do Explorer Club de Nova York, e semana passada, não, há uns 20 dias atrás, quando eu o convidei para a live, ele estava na base do Mont Blanc, estava escalando, essa foto é de lá. Então, nós vamos ter muita história para ouvir do Marcelo. Um brasileiro na Suíça, escalador, trabalha com jovens. Tem histórias maravilhosas. E você assiste lá também.
Sensacional.
Com Jornada. Se despede dos nossos amigos.
Parabéns a vocês, viu? Yuri, Vera, pela sua história. É uma pena que vocês estão fora da parte de instrução do mergulho. Uma pena muito grande. Gostaria demais, porque o mercado continua carente de bons profissionais, mas vocês estão num rumo bem bacana, que é o da aventura, e está valendo também. Sejam sempre bem-vindos aqui, viu, Vera e Yuri? Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, obrigado.
Obrigada a todos que estão nos assistindo, as mensagens carinhosas para o Jornada, que realmente é uma pessoa que leva o mergulho muito a sério.
É isso aí, e agradecer, Vera, Eu tenho que agradecer minha família, claro, a minha equipe aqui da Jornada Sub, que são pessoas sensacionais, que são uma segunda família, e todos os instrutores da Naue, que são uma outra família. Quando a gente se encontra, você já foi encontro da Naue, meu, os caras se abraçam, não sei o quê, negócio. Meu, eu não tenho dúvida que eu estou envelhecendo onde eu deveria estar, meu. Não tem outra opção, não tem outro caminho. Eu acho que é isso aí mesmo, graças a Deus. Eu sou um privilegiado, assim, que, olha, tem nem o que falar.
O pessoal está pondo família jornada. E é verdade, né?
Família nossa, família de todos, família dos mergulhadores.
E o Yuri botou mensagem, hein? A gente quer ir para a Costelada, ó, iremos para a Costelada Jornada. Vamos fazer aqui, ó, traz o pessoal aqui para fazer um curso aqui na represa. Vamos fazer aqui. Pessoal, muito obrigada, adorei.
Obrigado, pessoal. Excelente.
Um grande beijo.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.